Você já ouviu falar em anosmia? O termo anosmia significa perda completa do olfato. É um distúrbio que pode ser potencialmente perigoso, porque diante do odor de gás, num vazamento, ou da inalação da fumaça num incêndio, ou até da alimentação de comida estragada, a pessoa que sofre de anosmia vai ser o último a perceber o perigo. A reportagem da Rádio USP conversou com a professora Giane Oiticica. Ela é médica otorrinolaringologista e chefe do grupo de pesquisa em zumbido do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Professora, o que é e quais os perigos da anosmia?
Então, a anosmia é a perda completa da capacidade de sentir cheiros ou odores. Ela é perigosa porque a pessoa que tem o problema não se apercebe, por exemplo, em situações de vazamento de gás ou de fumaça de incêndio, da situação de perigo. Então, é uma pessoa que é a última a perceber o perigo, né? Então, daí a importância do diagnóstico e do tratamento.
Quais são as causas desse distúrbio?
Então, existem inúmeras causas, né? O problema pode estar na própria célula responsável, nas células responsáveis pela percepção do olfato, são células que ficam no teto do nariz, ou o problema pode ser porque o ar não está chegando até essas células, o ar que a gente respira. Então, pode haver uma obstrução mecânica ou pode haver uma degeneração dessas células que são, na verdade, neurônios. A obstrução mecânica ocorre quando? Quando você tem, por exemplo, um desvio de septo, uma rinite, uma sinusite, ou de repente um pólipo nasal ou um tumor no nariz, e o ar não consegue chegar até o teto do nariz para estimular essas células. Ou então você pode ter uma degeneração dessas células, por exemplo, por conta de envelhecimento, de causas genéticas, de medicamentos que sejam tóxicos, ou de doenças que vêm junto com o envelhecimento, como o diabetes, o Alzheimer, o Parkinson, etc.
Nesse tempo seco, sem chuvas em São Paulo, aumentam os casos de problemas respiratórios, como sinusite e rinite. Há alguma relação entre o clima seco e os casos de anosmia?
Então, a anosmia é mais frequente quando você tem uma obstrução nasal. A obstrução nasal acontece quando você tem uma inflamação no nariz, né? Uma rinite, uma sinusite. O tempo seco, o que que acontece? O sintoma que ele mais dá é sangramento nasal. Então, seria o contrário. Então, o tempo úmido, que costuma dar rinite, sinusite, etc., seria mais favorável a esse tipo de sintoma transitório. O tempo seco, ele dá mais sangramento no nariz.
Quem é mais atingido e qual o tratamento ou quais os tratamentos indicados para se livrar desse distúrbio, professora?
Então, a prevalência da anosmia na população varia de 3 a 20%. Ela é 3% nas pessoas até 40 anos. Nos idosos acima de 60 já pula para os 20%. Ela é mais frequente em homens e ela é mais frequente no sexo, em homens e na raça negra, né? Provavelmente por fatores genéticos, etc. Então, o tratamento ele vai variar de acordo com a causa da anosmia. Se o problema é o cigarro, a pessoa para de fumar, o olfato volta. Se o problema é uma infecção, você trata com antibiótico, aquele olfato volta. Se o problema, por exemplo, é um adenoide, uma obstrução nasal por carne esponjosa em criança, você opera, aquilo lá resolve, né? Se o problema for um pólipo nasal, um desvio de septo, você corrige, resolve. O problema é se for, por exemplo, medicamento que está causando aquela toxicidade, você tem que suspender o medicamento. Em casos em que existe uma degeneração desses neurônios por envelhecimento ou por situações de hereditariedade, etc., existem tratamentos com antioxidantes. Então, vai variar caso a caso.
Quais as dificuldades enfrentadas pelas pessoas acometidas pela anosmia?
Então, na verdade, pessoas que têm esse problema de olfato, elas acabam tendo uma certa dificuldade, né? Para cozinhar, elas têm redução do apetite, menos presença alimentar, dificuldade em fazer higiene pessoal, dificuldade na vida social e nos relacionamentos, do ponto de vista psicológico. Então, elas acabam, são pessoas que acabam desenvolvendo sintomas depressivos e de isolamento social. Então, é uma coisa realmente que precisa ser vista do ponto de vista menos específico e mais amplo, que ela traz consequências emocionais, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, por exemplo.
O número de casos é alto no Brasil? Em quais regiões prevalece o distúrbio?
Prevalência no Brasil não está definido. Ninguém nunca fez uma pesquisa de campo para definir essa prevalência. Existe a prevalência no mundo e essa prevalência é muito variável de acordo com a faixa etária que você aborda. A anosmia é muito mais frequente em idosos e muito mais frequente em homens. E o tratamento, como tem várias causas, o tratamento ele vai realmente, a abordagem vai variar de acordo com o diagnóstico.
Professor, o que se pesquisa nas universidades em relação à anosmia?
Então, esse é um tema, eu acho que pouco explorado, né? Tanto na universidade como a nível internacional mesmo. Existem pesquisas na área de células-tronco, por exemplo, mas são coisas muito, assim, iniciais, coisas que ainda precisam ser mais exploradas.
Eu conversei com a professora Jane Urticica, da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado pelos esclarecimentos, professora.
Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, obrigada aos ouvintes.
Vinícius Crevillari para a Rádio USP.